Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. 12 milhões de pessoas podem sacar a cota do PIS/PASEP a partir de hoje.
Mais de 22 bilhões de reais devem ser injetados na economia. Ricardo Ferraz.
Os recursos ficarão disponíveis para todos os cotistas, sem limite de idade.
E vamos dar todos os detalhes de quem tem direito e o calendário de saques.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa o pagamento do Bolsa Família.
Mais de 13 milhões e 800 mil famílias têm direito ao benefício. André Luiz Gomes.
Mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais estão sendo transferidos para as famílias pobres e extremamente pobres em todo o país.
Saúde na hora.
Mais de 900 unidades de saúde já ampliaram o horário de atendimento à população.
Benefício para mais de 11 milhões de pessoas. Cleide Lopes.
O programa oferece incentivo financeiro para os municípios que estendem o horário de atendimento das unidades de saúde.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo, acesse www.voz.gov.br.
Começa hoje o pagamento das cotas do PIS/PASEP.
Tem direito quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e outubro de 1988.
O fundo tem mais de 22 bilhões de reais em depósitos, distribuídos entre 12 milhões de trabalhadores.
O dinheiro ficará disponível para todos os cotistas, independente de idade, a qualquer tempo.
Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 10 milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988 terão direito ao saque das cotas do PIS, que somam mais de 18 bilhões de reais. Geraldo Santana, de São Paulo, nunca acessou o dinheiro durante todo o período em que trabalhou como editor de livros e revistas. Agora tem o direito a realizar um saque do fundo. Um reforço importante no orçamento para o aposentado que vive com o dinheiro contado.
Ajuda no dia a dia, inclusive, né? Tem vezes que a coisa complica, né? Não tem a dúvida que vem só reforçar o orçamento, né? Nesse momento difícil para todo mundo, evidente que a gente vai correr atrás o mais rápido possível.
No caso do PASEP, administrado pelo Banco do Brasil, estão disponíveis para saque 4 bilhões e meio de reais, pertencentes a 1 milhão e meio de servidores públicos cotistas. Tanto os pagamentos do PIS pela Caixa Econômica e do PASEP pelo Banco do Brasil começam a ser depositados automaticamente nesta segunda-feira para quem tem conta nos bancos. Quem não possui conta na Caixa e tem mais de 60 anos de idade pode sacar o PIS a partir do dia 26 de agosto. Para cotistas com até 59 anos, o dinheiro estará disponível no dia 2 de setembro. No caso do PASEP, se a pessoa não é correntista do Banco do Brasil e tem saldo de até R$ 5 mil para receber, pode fazer transferência eletrônica sem nenhum custo a partir do dia 20 de agosto. Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal, podem sacar o dinheiro diretamente nas agências do banco a partir de 22 de agosto. Em qualquer uma das instituições, os recursos ficarão disponíveis para todos os cotistas, sem limite de idade. E não há prazo final para a retirada do dinheiro, conforme estabelecido por uma medida provisória editada esse ano pelo governo federal. Quem quiser verificar se tem saldo a receber, deve acessar o site caixa.gov.br/cotaspis, no caso dos trabalhadores com carteira assinada, ou bb.com.br/PASEP, no caso dos servidores públicos. Reportagem Ricardo Ferraz.
Começou hoje o pagamento do Bolsa Família de agosto.
Mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais vão ser repassados às famílias carentes do país.
Mais de 13 milhões e 800 mil famílias começam a receber o benefício do Bolsa Família relativo ao mês de agosto, nesta segunda-feira. Podem receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 ou de até R$ 178,00 no caso de núcleos familiares com crianças ou adolescentes de até 17 anos. E para receber o benefício, as famílias mantêm um compromisso nas áreas de educação e saúde. Por exemplo, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos devem estar matriculados na escola com frequência comprovada. Já na atenção à saúde, crianças menores de 7 anos precisam tomar as vacinas recomendadas. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressalta a importância do programa para a diminuição da desigualdade no Brasil.
A única maneira de combater a pobreza, de melhorar a qualidade de vida da população, é favorecer um desenvolvimento humano adequado, que as pessoas possam se realizar na sua plenitude e trazer junto aqueles que têm mais dificuldades.
No total, mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais estão sendo transferidos para as famílias pobres e extremamente pobres em todo o país. O valor médio pago é de R$ 188,63. Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o número de inscrição social, o NIS, impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento, os com final 2 no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de 3 meses. Além de garantir o complemento de renda, participar do Bolsa Família possibilita o acesso dos beneficiários a outras políticas públicas, como é o caso do programa Criança Feliz e do Plano Progredir. Reportagem André Luiz Gomes.
Mais de 900 unidades de saúde já aderiram ao Saúde na Hora.
O programa facilita o acesso da população aos serviços básicos de saúde.
Para isso, o governo oferece até o dobro de recursos para os municípios que garantem o atendimento à população no horário do almoço, à noite e às vezes até no fim de semana.
A brasiliense Michele Rodrigues levou a filha Sara, de 4 meses, para um exame de rotina no posto de saúde da família em Areal, a cerca de 23 quilômetros do centro de Brasília. A unidade de saúde já funciona em horário estendido.
Super tranquilo. Minha mãe mesmo, vira e mexe, ela passa mal, porque ela tem problema de estômago. Qualquer horário que está disponível tem remédio para ela tomar, tranquilo.
A unidade onde Michele levou a filha aderiu ao programa Saúde na Hora do Ministério da Saúde. O programa oferece incentivo financeiro para os municípios que estendem o horário de atendimento das unidades de saúde para o período da noite, horário de almoço e, excepcionalmente, nos finais de semana. A gerente da unidade de saúde de Areal, Núbia Fausto, conta que desde que a unidade adotou os novos horários, dobrou o número de atendimentos para cerca de 600 pessoas por dia.
A clínica da família funciona das 7 da manhã às 19 horas, horário ininterrupto, de segunda a sexta-feira, e sábado das 7 ao meio-dia. Por dia, 600 pessoas passam pela nossa unidade, desde o acolhimento lá na frente, onde o paciente passa pela escuta inicial, até a nossa farmácia, a sala de vacina também. A gente tem uma demanda muito grande interna aqui, e as equipes de saúde da família que atendem conforme a demanda de agenda, demanda espontânea, que chegam até nós, que são 5 equipes.
O Saúde na Hora já conta com adesão de quase 940 unidades de saúde da família e que tem juntas quase 4 mil equipes, o que representa uma cobertura de mais de 11 milhões de pessoas. Em 660 dessas unidades, existe também um atendimento de saúde bucal. A intenção do governo é ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária, como explica o secretário de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Erno Hazen.
Fazer testes rápidos para problemas de infecção sexualmente transmissível, fazer pré-natal, fazer pequenas cirurgias, atender doenças crônicas, imunizar, vacinar as crianças e os adultos. As pessoas precisam procurar serviços de atenção primária, unidades básicas de saúde, em qualquer horário. As pessoas ficam doentes a qualquer momento. Todo mundo trabalha hoje, homem, mulher, cuida dos filhos, vão para a escola. E a gente fez um programa de financiamento em dobro das unidades que trabalham com horário estendido.
As secretarias de saúde podem aderir ao programa Saúde na Hora pelo sistema E-Gestor AB. A lista com as unidades que aderiram ao programa pode ser conferida em saúde.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E para saber quais serviços essenciais devem ser oferecidos nas unidades de saúde da família, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública.
Como ainda não existe uma lista dos serviços essenciais, duas unidades em um mesmo bairro podem ter serviços diferentes. Por exemplo, uma faz o pré-natal e a outra não.
Podem enviar contribuições usuários, profissionais de saúde, gestores e entidades médicas.
As contribuições podem ser enviadas pela internet até o dia 26, em saúde.gov.br.
E atenção para a febre amarela na região sul do país.
O Ministério da Saúde e as secretarias municipais dos estados trabalham para que mais pessoas tomem a vacina contra a doença.
Principalmente entre moradores de áreas rurais próximas a matas e florestas.
Em janeiro deste ano, foi detectado que o vírus está circulando na região sul do país. O Paraná foi o primeiro estado a apresentar casos de febre amarela. Em seguida, Santa Catarina. Até o fim de maio, foram confirmados 85 casos da doença e 15 mortes no Brasil. 14 casos e 3 mortes foram na região sul. Para evitar o avanço da contaminação, o Ministério da Saúde tem investido na imunização. Neste ano, já foram enviadas quase 10 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para todo o país. Mais da metade desse total foi para os 3 estados da região sul. Júlio Croda, diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, detalha as ações do governo federal.
A gente tem vacina suficiente para vacinar toda a população desses municípios. O objetivo é que a gente intensifique essas ações e nesses locais de zona rural, que equipe de saúde da família possa identificar essa pessoa que não foi vacinada e possa ofertar a vacinação.
Desde 2017, o Brasil adota o esquema de dose única da vacina. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde. As ações de imunização acontecem de agosto a dezembro no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, Tani Ranieri, fala sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido no estado.
A gente está fazendo esse censo vacinal, visitando casa a casa, é uma varredura, né? E à medida que essa população é desprovida da vacina, já passa a receber a vacina.
Toda a população precisa ser vacinada a partir dos 9 meses de vida. Quem não tem certeza se está imunizado pode tomar a vacina, mesmo que já tenha tomado alguma vez. A febre amarela é transmitida por mosquitos em áreas silvestres e é grave. O período sazonal da doença é de dezembro a maio. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Garantir o direito das pessoas com deficiência.
Ainda hoje vamos falar do repasse de verbas do Ministério da Saúde para que estados e municípios comprem e distribuam cadeiras de rodas e próteses para quem mais precisa.
O BNDES está devolvendo bilhões de reais para os cofres da União.
São valores que o governo investiu no banco no passado e que agora voltam para o Tesouro Nacional.
E vão ajudar o país a pagar a dívida pública.
Mesmo com a devolução, o BNDES vai continuar investindo no país, principalmente em saneamento e infraestrutura.
84 bilhões de reais. Este é o valor que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já devolveu para a União este ano. A devolução dos recursos é uma das metas do banco, que pretende repassar 126 bilhões de reais para o Tesouro Nacional até o final de 2019. O governo pode usar esses recursos para abater a dívida pública. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, explica que é uma forma de devolver esses recursos ao cidadão.
Isso aí é um processo de devolução dos 440 bilhões de reais que o Tesouro aplicou no BNDES ao longo da última década. Esses recursos foram investidos no BNDES para serem emprestados a juros subsidiados e no final quem acaba pagando essa conta do subsídio é o cidadão brasileiro. Então, como a gente tem uma política de que o nível de subsídio deve ser o mínimo possível na economia, a gente está rebalanceando a alocação de recursos do banco. Esse ano nós faremos 126 bilhões de reais de devolução total.
Outra meta do BNDES para os próximos meses é investir no relacionamento com as prefeituras e governos estaduais. A ideia é que o banco, além de oferecer crédito, seja também uma espécie de assessor financeiro, ajudando os recursos a chegarem da melhor melhor forma. O objetivo é investir principalmente em saneamento e infraestrutura, melhorando a vida da população. E segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, a devolução dos valores para a União não compromete esse investimento.
Tem um rendimento financeiro, mas também tem o rendimento social, que é um benefício de você botar esgotamento na casa das pessoas, desenvolver infraestrutura para o cidadão. E essa devolução de recursos está totalmente desvinculada dessa estratégia. O banco está com uma posição de liquidez e capital bem confortável para fazê-lo. Tá?
Só no primeiro semestre desse ano, o BNDES já liberou 25 bilhões de reais em financiamentos, sendo quase a metade para o setor de infraestrutura, como setor elétrico e transportes. Reportagem Graziela Mendonça.
Garantir o bom tratamento dos animais que participam dos rodeios.
Para isso, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto sobre o bem-estar animal.
A assinatura foi no fim de semana em Barretos, interior de São Paulo, onde o presidente participou da abertura da maior festa de peão do país.
Na abertura da tradicional festa de peão do boiadeiro de Barretos, que completa 40 anos, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que define a avaliação do bem-estar animal em rodeios. Pelo documento, o Ministério da Agricultura pode solicitar o parecer de especialistas para atestar o tratamento que os animais recebem durante os eventos. E o Ministério também pode reconhecer e considerar apropriados os protocolos elaborados por promotores de rodeio que zelem pelo bem-estar dos animais. Em uma arena lotada, o presidente afirmou ao público que a prioridade do governo é aliar o desenvolvimento do Brasil com a preservação do meio ambiente.
O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo.
O presidente Bolsonaro também cavalgou pela arena da maior festa de peão do país, que espera mais de 1 milhão de visitantes. A festa do peão de Barretos movimenta mais de 200 milhões de reais e emprega mais de 10 mil pessoas. Vem gente de todo o Brasil, como o Eduardo Gonçalves da Costa, de Apucarana, no Paraná.
Barretos é Barretos, né? Não tem igual, né? Maior festa peão do mundo, né?
O presidente Jair Bolsonaro também visitou em Barretos o Hospital do Amor, referência no tratamento e na prevenção do câncer. A instituição de saúde filantrópica atende gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, 6 mil pessoas por dia de todo o país. Ao caminhar pelo hospital, o presidente cumprimentou os pacientes, funcionários e conheceu a unidade móvel de saúde que realiza exames preventivos, como câncer de mama. De Barretos, São Paulo, Pablo Mundim.
Elas são ricas em fibras, proteínas e vitaminas para o organismo.
As pulses, como são chamadas a ervilha, a lentilha e o grão de bico, aumentam o valor nutricional das refeições.
Hoje o Brasil importa esses grãos de países como Argentina e Canadá.
E para incentivar a produção, a Embrapa realizou um dia de campo para apresentar a produtores, exportadores e processadores as vantagens de investir no plantio desses grãos.
Além de saudáveis, as leguminosas têm um custo de produção mais barato, são menos atingidas por pragas e dependem de menor quantidade de agrotóxicos. E para incentivar o cultivo no Brasil e apresentar as pulses aos produtores, a Embrapa Hortaliças, sediada no entorno do Distrito Federal, promoveu o Dia de Campo de Pulses. Agricultores, exportadores e processadores puderam conhecer as potencialidades dos grãos e também degustar alimentos feitos à base de grão de bico, lentilha e ervilha, como hambúrgueres, bolos, caldos e doces. Segundo o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Hortaliças, Varley Nascimento, o Brasil importa as pulses de outros países, mas a produção nacional é a nova aposta do agronegócio.
Isso vai nos permitir uma diversificação por parte dos produtores em fomentar essa produção nacional. Produzir internamente no país, criando renda, criando empregos aqui para os nossos produtores, além dele diversificar na propriedade.
As pulses são culturas relativamente novas no Brasil. As atividades de pesquisa dos grãos começaram na década de 80 e o grão de bico vem se destacando nesse cenário. Segundo o chefe da Embrapa, há 5 anos o país não plantava esta cultura em escala comercial.
Hoje, já são 8 mil hectares de área plantada e a produção nacional do grão deve chegar a 10 mil toneladas. O produtor Osmar Arteaga, de Cristalina, em Goiás, decidiu apostar no grão de bico e detalha as vantagens desse cultivo.
É uma planta muito sustentável, necessita-se de muito pouca água, que é uma coisa que está muito em foco hoje, e ele entra como uma opção interessante.
Durante o dia de campo, os produtores conheceram também as pulses adaptadas pela Embrapa, como a ervilha micado, a lentilha silvina e várias modalidades de grãos de bico. A empresa possui um programa de melhoramento genético para adequar as leguminosas ao clima e torná-las mais produtivas. Reportagem Daniele Popov.
A cadeira de rodas é uma aliada e tanto para pessoas com deficiência.
Ela traz autonomia para ações simples do dia a dia e melhora a qualidade de vida das pessoas com dificuldade de locomoção.
Neste ano, o Ministério da Saúde repassou quase 40 milhões de reais para reforçar a assistência nos estados.
No total, já foram adquiridas mais de 42 mil cadeiras de rodas no país. 300 delas foram entregues hoje no Distrito Federal.
Cauã, de 4 anos, não quer saber de sair da cadeira de rodas nova que acabou de ganhar. De acordo com o pai, Francisco Alexandre Alves Júnior, que é pedreiro, sem o auxílio do governo, ele não teria condições de comprar um equipamento adequado para a criança, que tem paralisia cerebral.
A gente não tinha cadeira, estava muito difícil, né? Até a coluna dele já estava meio que torta de tanta gente segurar no colo. Então, veio para ajudar mesmo, né? E agora vai ser tudo mais fácil para a gente passear, para a gente andar.
Cauã está entre os 312 usuários do Sistema Único de Saúde que receberam cadeiras de rodas no Distrito Federal nesta segunda-feira. E outras 1.600 unidades ainda vão ser entregues com o apoio do Ministério da Saúde, que repassou R$1.700.000 para melhorar a assistência na região. De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o SUS está no caminho de oferecer cadeira de rodas para todos que precisam.
Hoje o Sistema Único de Saúde está na direção de conseguiu atender toda a demanda necessária de cadeira de rodas, de prótese, de instrumentos de apoio às pessoas com deficiência. Ninguém está longe disso. Por isso que é importante a gente apoiar políticas que no futuro talvez até possam servir a cada um de nós.
Este ano, o Ministério da Saúde repassou R$37 milhões para a compra de cadeiras de rodas em todo o país. Ao todo, foram adquiridas mais de 42 mil unidades e cada estado determina os critérios para aquisição e distribuição do material. A iniciativa faz parte da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, que, segundo a primeira-dama Michele Bolsonaro, é prioridade neste governo.
É um grande privilégio poder testemunhar mais um passo do governo no sentido de garantir o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Este governo tem um olhar especial para as nossas crianças e pessoas com deficiência.
O Ministério da Saúde também destinou R$4,5 milhões para a compra de materiais para adaptação de cadeiras de rodas, como assento para deformidade de quadril e apoio para cabeça e tronco. Reportagem Luana Karen.
O litoral brasileiro vai ser usado para treinar a marinha de 13 países.
3.300 homens em 14 navios vão participar de exercícios de defesa e simulação de guerra na semana que vem.
É a Operação UNITAS, realizada há 60 anos.
Criada pela Marinha Norte-Americana em 1959, a UNITAS é a mais antiga operação marítima multinacional. 14 navios vão ser utilizados no treinamento. Os militares vão realizar exercícios conjuntos de defesa e simulações de guerra. O trabalho serve para integrar as tropas da América do Sul e conta também com países convidados da Europa e da Ásia. Os comandantes do Brasil e dos Estados Unidos ressaltaram a importância do trabalho, que serve para unir e treinar as esquadras de diversos países que atuam para defender a democracia e a liberdade. De acordo com o almirante Leonardo Puntel, que é o comandante de operações navais da Marinha do Brasil, é uma oportunidade única para ampliar a parceria e a cooperação entre os países que possuem os mesmos ideais.
Compartilhando experiências profissionais e culturais, sendo estabelecido laços de parceria e amizades que contribuam para a segurança coletiva de nosso continente.
Na semana que vem, as tropas vão desembarcar na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. O objetivo é simular uma ação humanitária. Reportagem Maurício de Almeida.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.